programa Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do movimento espírita.
Esse programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite, e aos domingos, às 23 horas. Envie suas sugestões pelo e-mail umabandeirapareofuturo@radioriodejaneiro.am.br.
Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa, entrevistando Deise Miranda, socióloga, doutora em ciência política pela USP, é presidente do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, trabalhadora do Grupo Boa Nova de Estudos Espíritas e se dedica também à promoção social espírita. Ela continua nos falando sobre o autocuidado como fator de proteção à saúde mental. E no finalzinho do primeiro bloco, ela estava falando sobre as dimensões desse autocuidado. Ela citou três, né? Foi o intelectual, falou também
social,
entrou no emocional, que eu queria até que ela concluísse mais alguma coisa, e ainda vem um outro, gente. Olha, o que não falta é dimensão. Vamos lá, vamos pro emocional.
Bem, o emocional é uma dimensão que, infelizmente, nós, por toda a nossa existência, a gente desconsiderou. Falar de emoções tinha que ser uma das disciplinas da escola fundamental. Por quê? Nossas crianças, principalmente a criança da era das telas, elas vivem como se tudo fosse mágico, imediato. E o que os nossos psicólogos, psiquiatras têm nos trazido nos trabalhos que nós desenvolvemos no Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudo do Suicídio, que é um instituto voltado para a produção de conhecimento e estudos para fomentar as ações. Então, nossos psicólogos, a gente produz os estudos para que esses psicólogos possam desenvolver trabalhos com o público de risco. E um deles, infelizmente, é o nosso público de jovens e adolescentes. E agora, crianças. Agora que eu digo é porque está no debate da hora. E o que a primeira coisa que a gente aprende com esses profissionais? A dificuldade que está em fazer o manejo desse comportamento autodestrutivo com adolescentes e agora com crianças que têm dificuldade de aceitar limites, dificuldade de lidar com frustração, com negação. Nós sempre tivemos isso. A diferença é que hoje nós estamos no mundo da era das telas. A era onde as crianças com 2 anos recebem um tablet ou um celular. Enfim, e isso, dependendo do tempo que ela permanece, já tem estudos ingleses que mostram. Não temos como mostrar que esses estudos determinam o comportamento autodestrutivo. Mas eles já mostraram que tem hoje um tipo de addicted, que é dependência da tela. E essa dependência da tela reduz a capacidade de lidar com as emoções. Então, por isso que a gente defende, nós do IPES, dependendo que a escola deveria ter uma oficina que treinasse professores, educadores e crianças e adolescentes a falar de suas emoções, a lidarem com suas emoções. E junto a isso, agora os pais. Porque muitas vezes nós temos um programa no IPES que se chama Escola que Previne, que envolve pais, educadores, crianças e professores. E o que a gente aprendeu? Quando a gente começou, a gente só trabalhava com os adolescentes e os professores. Só que quando a gente convidava esse jovem para fazer parte do Grupo Pode Chegar, que é o grupo onde a criança ou adolescente era convidado para falar das suas emoções, livre. Ele não precisa estar doente, gente. Saúde mental não é doença mental. Saúde mental é você pode, é você ter a sua saúde espiritual, emocional, intelectual e a sensação de bem-estar, todas conectadas. E aí isso não significa que ele não possa ter uma frustração, que ele não possa ter uma irritação, que ele não possa ser contrariado. Mas ele aprende nesse grupo que isso faz parte da vida. Na doutrina espírita, a gente aprenderia a dizer que são as vicissitudes da vida.
Ele pode ser humano, mas tem que manter o equilíbrio.
Com certeza. E aí o que aconteceu? A gente viu que os pais também não estavam dando conta. A gente trazia a criança para o grupo e aí o pai ia lá na escola e dizia: por que meu filho foi para um grupo de saúde mental? Ele é maluco? Não, pai. Ele está sendo convidado porque ele está sendo convidado a falar de como ele está se sentindo. Você está chateado? Fala um pouquinho das suas emoções. Você não gostou? Conta pra gente, por que você não gostou? Então ele começa a nomear as emoções. Quando você nomeia as emoções, você dá, você toma consciência daquele estado de emoção que você está tendo. Isso a gente não aprende em escola. Uhum. E a gente poderia investir nisso e ajudar os pais a saberem lidar com seus filhos quando passam a maior parte do tempo num quarto, num computador, num celular, sem ter que apontar para os filhos, porque não adianta você querer diminuir, colocá-lo num lugar do não lugar. Pelo contrário, você tem que trazer a responsabilidade para esse adolescente e junto com os pais, mas dá trabalho.
Sim.
Tudo
sim.
Dá. O problema maior está
mas
aí.
Mas dá trabalho.
Porque dá trabalho. Educar dá trabalho. A gente precisa ter noção de que a família é a responsável, em primeiro lugar, por esse trabalho. E aí a gente coloca as crianças na escola, contando que somente na escola eles vão aprender a ter responsabilidade sobre eles mesmos. Isso é um grande problema que está acontecendo hoje.
Né?
A gente vê crianças de 2 anos totalmente, eu nem gosto de dizer a palavra, totalmente desequilibrada, no sentido de que não se pode ouvir um não. Se
com
o coleguinha totalmente desequilibrado. O coleguinha não pode pegar nada, mas ele pode pegar. O coleguinha não pode mexer em nada dele, mas ele pode destruir as coisas do coleguinha. Então, aonde que a gente começa isso, né? Joana de Ângeles chama a nossa atenção para a família, para o papel da família, que é a primeira escola que nós temos para que a gente se eduque e aí aprenda a gerenciar as nossas emoções. O não, como diz no Evangelho, aquele capítulo que fala do sim, sim, não, não. Eu tenho que saber que o sim é importante, mas o não é muito mais. Porque é através do não que eu entendo que o mundo não está para me servir. E aí a gente precisa fazer isso. Por esse motivo, eu acredito que o desequilíbrio emocional está muito grande. Porque a gente olha no celular, tudo é bonito, tudo é possível na tela.
Eu posso dizer, sem poder demonstrar, né, mas dizer o seguinte, que nós sempre tivemos crianças que não gostassem de ser contrariadas. Sempre tivemos.
Isso é ser humano.
É do ser humano. Mas o que diferencia é que contatos entre pares, família, diminuiu. E a gente já aprendeu que o contato social, ele cria uma ambiência de o quê? De parar para estar junto, de sociabilidade. E a sociabilidade é um fator de proteção, que fortalece a saúde mental. Por isso que é um dos pilares. Né? E isso também nos convida para uma outra dimensão, que é a última, que é a religiosidade. Porque se eu tenho uma criança ou um pai que não consegue lidar, não sabe falar, não foi treinado, não aprendeu, meu pai e minha mãe não aprenderam a falar de sentimentos. Criança não era indivíduo. Criança tem que falar quando é convidado. Só que esse mundo não é mais assim. A criança hoje, ela se mete, ela tem opinião, ela está ali presente. A questão é como é que os pais estão se instrumentalizando. E já existem ferramentas para isso. Quando você faz treinamentos de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, o pai aprende a fazer o manejo, um manejo acolhedor, uma abordagem mais empática. Ai, Deus, mas eu vou, além de ser pai, ainda tenho que aprender tudo isso. Vai te ajudar.
O progresso.
Vai te ajudar. Como a gente também fala, os professores ficam muito chateados. Pô, a gente tem tanto problema na escola, ainda tem que cuidar disso. Pois é, mas vai garantir um ambiente mais tranquilo. E quando a gente pensa isso numa casa espírita, a gente hoje também tem pensado muito sobre isso, quando a gente vê quem são as nossas crianças da evangelização. Será que nós, principalmente quando a gente pensa no progresso, o que a gente pensa? Não, meu filho tem que estudar, tem que fazer faculdade, isso é importante. Mas a evangelização, ela é fundamental para esse ter quinta dimensão, que é o espiritual, que faz parte de cuidar do que para além do corpo, da matéria. Nós somos muito mais que isso. E cuidando do espírito, nós vamos também saber cuidar das emoções. Agora eu estou tentando ler as obras de André Luiz, estou lendo a Libertação. Mas até eu chegar a isso, eu fiquei me analisando. Para ir dormir, eu estou cansada. Mas se eu pego o celular, ou eu ligo a televisão para ver um programa, o meu cansaço parece que some. Por que, que para fazer uma leitura onde eu vou alimentar o meu espírito, ou se não for esse tipo, parar para olhar para a janela do seu interior? Como é que foi meu dia hoje? Eu ando... Como é que eu estou me sentindo? Será que você para e presta atenção nas suas emoções? O sentimento, que sentimento é esse que você está agora? Você está no seu ambiente de trabalho. Alguém te irritou. Mas você está no automático. Você não parou para pensar. O que, que a gente recomenda? Sentiu aquele mal-estar? Vá ao banheiro. Se você tiver uma religiosidade, faça uma boa leitura para você mudar o seu padrão de pensamento. Se você não tiver nada disso, você simplesmente começa a se investigar. O que aconteceu? O que, que alguém falou que me incomodou? Que sentimento é esse? Isso é o exame, é o autoexame para a gente nomear os sentimentos. Porque raiva, tristeza, né, alegria fazem parte das nossas, desse mundo interior. Agora, a gente tem que saber identificar o que, que fez você mudar a sua faixa vibratória. Mudou a sua forma de pensar? Você tem que imediatamente fazer essa pausa. Porque, senão, você vai no automático. Aí, o que acontece? Você briga com um. Aí, não ficou bem no trabalho, você vai brigar em casa. Não ficou bem em casa, você vai brigar quando não começa a brigar com o mundo inteiro e acha que a sua vida não é boa, que a sua vida, você é injustiçada, e daí a pouco já está brigando com Deus. Se é que você tem, acredito que você que está nos ouvindo, acredita em Deus. Então, só que aí tem aquela outra etapa. Qual foi tua parte? O que, que tu fizeste para estar hoje nessa condição? Você costuma ser assim? Porque às vezes a gente é tão no automático que a gente não sabe nem como é que nós somos. Qual é o tipo de sentimento que você mais cultiva dentro de você? Da raiva ou da alegria? Você dá graça ao que você recebe? Você tem gratidão no seu coração? E a gente vive e não para. Então, não tem
vai
mágica.
No automático.
Não tem mágica.
Vai no automático.
Né? A gente faz uma terapia, muito bom ir para uma terapia. Mas a terapia não faz mágica. A terapia, ela vai te ajudar a organizar esses sentimentos, a entender como é que você age na vida, ou que, como é que você tem agido e respondido a essas vicissitudes da vida. E ela vai te convidar a trabalhar isso. Só que se você não quiser trabalhar, o que, que você vai fazer? Vai fazer uma sessão, duas, 15, três, aí daqui a pouco você tem um ano, dois anos, e aí você fala, mas não mudou nada na minha vida. Aí entra a sua responsabilidade, porque o psicólogo não vai fazer por você. Ele vai te ajudar a refletir. E o psiquiatra? O psiquiatra, ele vai entrar quando for realmente necessário, onde tem ali já um comprometimento com a sua saúde. Aí já não é, você já não está mais no padrão da saúde. Quando você entra num diagnóstico de ansiedade, depressão, que é diferente das doenças mais graves, que é uma bipolaridade, que é uma esquizofrenia. Mas, mesmo assim, essas doenças mentais, elas têm um acompanhamento específico e depende também desses exercícios. Porque não é porque eu sou um esquizofrênico, com todo o respeito que eu tenho por esses irmãos. Mas ele está fazendo cuidado de tomar o remédio? Ele está se questionando como é que anda as emoções dele? Ele está buscando na terapia uma possibilidade de entender melhor como ele é, como é que está o mundo interior dele. E ele está fazendo aquele autocuidado inicial que a gente falou, que é dos exames periódicos. Você está indo lá? É muito comum um paciente com o quadro de doença mental desistir do tratamento, porque é chato, gente. É chato. Como eu disse no início do programa, eu já fui diagnosticada por um burnout. Tinha uma medicação. Só que tem que exigir da gente uma outra coisa que a gente não gosta. Espírito encarnado na Terra não gosta, que é a ausência de disciplina. Tem que ter disciplina, porque você vai ter que dormir na hora certa, você vai ter que acordar na hora certa, você vai ter que fazer o exercício físico. Ah, não gosto de exercício físico. Faz parte do tratamento.
E o alimento também, se alimentar na hora também.
E cultivar bons pensamentos. Como a gente cultiva bons pensamentos? Uma boa leitura, leitura edificante. Se não está familiarizada ainda com os livros, as obras básicas da doutrina espírita, comece um romance. Isso. Começa por aí, depois avança.
E hoje nós temos filmes, né? Quem gosta, quem não gosta de ler, tem a televisão. Hoje a gente tem muitas palestras, não só palestras espíritas, há palestras de psicólogos aí famosos.
Direto, gratuito, né?
Gratuito. Você fala da saúde mental, aprende a gerenciar, vai pelo menos conhecer, né? Saber o que é um transtorno, saber que é possível se curar. Mas depende de você. Querer, tem que querer.
Porque abandonar o tratamento no meio, a gente entende, eu falo de carteirinha, eu entendo que é trabalhoso.
Muito.
Mas não é impossível. Por quê? Porque você vai estar alinhado com compromisso com seu autocuidado.
É o que eu quero para mim.
O que eu quero para mim. Né?
Essa pergunta é essencial. O que eu quero para mim?
Quero conviver com esse sentimento que todo dia me dá uma sensação de vazio.
Isso.
Ausência. Porque o vazio existencial, ele é algo que muitas pessoas dizem que atribui à falta de Deus. Eu vou um pouquinho além disso. Porque eu explico por quê. Porque muitas vezes, quando você está no padrão de adoecimento já com alto risco, a questão de ter ou não ter a percepção do papel de Deus na nossa vida não faz mais sentido, não faz liga, gente. Então não se trata de falta de Deus. Falta, ali trata-se de uma pessoa que está no adoecimento com alto risco de comprometimento da sua saúde mental e existencial. Primeiro, a gente tem que tratar. Depois a gente doutrina.
Isso.
Por quê? Porque ele vai ter o seu livre-arbítrio mais esclarecido para ele fazer a melhor escolha. Então, se ele tem um quadro de bipolaridade em crise, ele sabe que ele precisa sair daquela crise. Ele sabe o caminho, porque o psiquiatra dele vai oferecer para ele o caminho. Mas, às vezes, não dá. Mas aí vem o que a nossa amiga trouxe aqui. O que, que você quer para a sua vida? Qual é o seu compromisso?
É uma questão de decisão.
Decisão.
Eu tenho que decidir o que eu quero para mim. E aí eu vou correr atrás.
De todo esse apoio.
Eu estou satisfeita com esse incômodo que eu vivo aborrecida, vivo brigando com o outro, eu vivo mal, me isolando cada vez mais. É isso que eu quero para mim? É a pergunta que se faz. Aí, olha, é muito fácil quando a gente toma essa decisão. A gente olha no espelho e vê para nós, fala comigo mesmo, né? Eu digo, é isso que você quer? Você está ficando feia, você está ficando isso, você está ficando aquilo.
E esse
critica você mesma.
O que você está falando é um cuidado do início.
Início.
Porque aí é mais fácil.
É mais
início.
Fácil.
Quando chega num período que já há um diagnóstico de ansiedade, já há um diagnóstico de depressão, dependendo do nível, vai ser mais difícil. Aí mesmo que não adianta você falar,
não adianta mais.
Pais. Familiares,
aí é
remédio,
né? Mesmo, aí é remédio, ajuda.
Ah, você não faz, você não tem vontade própria. Não, não é que não tem vontade própria. É que ele deixou o total falta de autocuidado, deixou ele entrar numa zona que aí tem que ter intervenção. Busque esse apoio.
Busque
o apoio, porque o apoio médico é fundamental nesses casos.
E a gente já está chegando no finalzinho do programa, então eu queria até que você falasse para a gente assim, estratégias do autocuidado. E aí, como é que eu faço?
Maravilha. Primeira coisa, entender quais são as suas necessidades. Busque entender e acolher as suas necessidades. Quando você se irrita com alguém, a pergunta que você primeiro faz para você, o que eu estou querendo com essa briga? O que eu estou precisando? Ah, eu estou precisando de um carinho, de uma atenção que a pessoa não está me dando. Quando você começa a entender as suas necessidades, você vai se acolher, você vai ser a primeira a ser acolhida. Para depois você entender a necessidade do outro. Né? Esse papo, a empatia ela é importante, mas esse papo de que a empatia é se colocar no lugar do outro já não se aplica mais, não faz sentido. Por quê? Porque você nunca vai saber pela história do outro que ele vive. Mas você sabe, sim, que você, entendendo a sua necessidade, porque às vezes você está numa impulsividade, você responde ali de um jeito, quando na verdade você não queria nem brigar. Você só queria que... Né? Isso muito marido e mulher. Quer uma atenção, quer uma coisa... que você fala, a mulher fala várias vezes, você não fez isso, você não fez aquilo. O que ela está pedindo ali é só que ele olhe. E vice-versa. Então, entenda essa sua necessidade para que você não agrida. E entenda também a necessidade do outro, que às vezes, naquele momento, ele não está apto para aquilo. Então, essa é a primeira estratégia. Busque entender a sua necessidade. Outra estratégia, busque ajuda. Se você está com regularidade, com irritação, você brincou com a questão das alergias, está com alergia, a alergia está muito ligada ao emocional.
Total.
Você começa, tem insônia, acorda 3 da manhã, e não estou mais conseguindo, é da idade. Não, gente, tem uma coisa que é da idade, tem uma coisa que é precisa examinar. Então, você tem que parar e entender os sintomas. O que está acontecendo com você? Comece a prestar atenção, buscar aí, que são ações de promoção de saúde. Uhum. E o primeiro deles é aquele exame periódico. Ou, se não, mudou alguma coisa? Teve mudança comportamental em você? Teve mudança física, né? Não é só comportamento biológico, meu corpo não age dessa forma, por que, que agora eu estou assim? Busque essa ajuda. E o apoio espiritual, se você acredita. Porque o apoio espiritual é aquela proteção que você vai se estabelecer para esses amigos que a colega colocou aqui, dos amigos espirituais que vão te dar aquela base para que você melhore o seu pensamento.
Lembrando da sintonia, né? Vamos
isso.
Melhorar a nossa sintonia.
Vamos melhorar a sintonia. Isso é uma estratégia fundamental, né? O que, que a OMS nos orienta? A Organização Mundial da Saúde. Fazer coisas divertidas. Ter tempo para lazer. Estou sem dinheiro. Gente, não precisa vir para o cinema. Eu sei que o cinema está caro. Então, vai fazer uma caminhada. Marque um piquenique ali na Quinta da Boa Vista. Crie estratégias mais baratas.
Vai dançar.
Vai dançar, né? Essa coisa é tão boa. Vai bater papo fiado.
Isso aí.
Vem aqui pra casa da rádio bater um papo. Assiste um programa, como você colocou. O programa aqui da rádio Rio de Janeiro tem tantos programas interessantes. Isso muda a sintonia. E são várias coisas. E não esquecer de dormir. Dormir e descansar. Porque isso dá tempo para você descansar o seu corpinho, mas o espírito também precisa descansar. Essas são algumas... É reparador. São algumas das nossas...
Eu ia falar isso. Verdade, é bem reparador.
Então, são várias recomendações, mas essas são as fundamentais para que a gente possa ter uma vida de qualidade e uma saúde mental integral. Corpo, mente, espírito, né? Todos juntos.
E aí, gente, que maravilha, né? Olha quanta coisa para refletir. Espero que todos nós paremos um pouquinho e passamos a refletir dessa maneira. Para quê? Para que a mudança aconteça e a gente viva bem melhor. Querida, olha só, queria só aproveitar. Fala o site do IPES, né?
Isso.
Isso, fala para a gente conhecer um pouquinho mais.
Nós temos no IPES a Rede Equipes, que é a rede de saúde mental a todas as pessoas que precisarem desse apoio psicológico e psiquiátrico. O site do IPES é www.ipesbrasil.com.br. Obrigada.
É IPES, é IPPES. Tá bom, gente? Suas despedidas, minha amiga.
Quero agradecer esta casa, que já é a terceira vez que eu volto aqui, mas antes da pandemia. E vir para casa, esta casa novamente, pós-pandemia, me deixa muito feliz, principalmente porque eu estou colocando a serviço um conhecimento do meu trabalho profissional, que agora não é só, que não só faz um benefício para mim, para o meu autocuidado, mas também podendo levar para o outro. que eu acho que isso é importante. E isso a Rádio Rio de Janeiro faz. Muito obrigada.
É, e olha, este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite, domingo, 23 horas. Nosso programa, vocês já sabem, é gravado, mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail umabandeiraparofuturo@radioriodejaneiro.am.br ou também pelo site www.radioriodejaneiro.digital. E assim assistir a todos os programas da emissora da Fraternidade. Acrescenta irmão José, guarda contigo a indefinível sensação de bem-estar que experimenta quem não é omisso diante da necessidade alheia. Aventura de quem não perdeu ocasião alguma de ser útil. A serenidade de quem perseverou até o limite de suas forças para não ceder às sugestões do mal.
Conclui, irmão José, guarda contigo a nobreza do caráter de quem rende culto à verdade, a segurança de quem se reconhece trilhando o melhor caminho e dele não se afasta, a indômita coragem dos que continuam lutando para vencerem a si mesmos. Assim sendo, junte-se a nós e desfralde conosco uma bandeira para o futuro.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino.